Olá, muito bem-vindos. Vamos dizer que ela está para completar 40 anos de carreira, ou seriam 39. Porque a estreia foi em 84, mas cachê mesmo ela só recebeu no ano seguinte, então 39, 40. Mas essas contas são coisa de jornalista que só usa isso como pretexto para celebrar a atriz que ela é. Uma artista que já em seu primeiro filme, Vera, que ela fez com 18 anos de idade, ganhou 6 troféus de melhor atriz pelo mundo afora em festivais de cinema. Um deles, o Urso de Prata de Berlim. Hoje, aos 56 anos, é uma das atrizes mais premiadas do Brasil, com 31 indicações e 12 pódios no cinema, teatro e TV. Na televisão, ela foi a Sem Terra Jacira, no Rei do Gado, em 96.
O Regino deixou um acordo feito com o dono daquelas terras. Vocês não vão sair de lá.
Aí depois a megera Ana Paula Diniz, vilã de Celebridade, 2003.
Mas isso não foi possível, né? Eu fiquei muito magoada.
E aí a malvada Frau Hertha, governanta de Ciranda de Pedra, em 2008.
Uma mulher que trocou você por outro homem na Tércio.
Então agora ela brilhou em todas as flores no Globoplay, aliás, está disponível no Globoplay, e volta ao teatro. Estreou hoje no Rio, depois de passar muito bem sucedida por São Paulo, a peça Senhora Klein, em que ela incorpora a psicanalista austríaca Melanie Klein. É um prazer receber Ana Beatriz Nogueira.
Ah, o prazer é meu. Boa noite a todos.
Ei, Ana. Vem cá, você já tinha feito a Sibylle Lacan, a filha do Jacques Lacan.
É, agora... era um pai puzzle e era o livro da Sibylle em cena, que eu queria que todo mundo lesse, mas não existia mais esse livro. E então eu falei uma maneira de todo mundo ler o livro junto. Então vamos fazer um stand-up book, né? Um livro em pé.
E era ela com relação ao pai, e agora você faz a Melanie com relação
com a filha.
E no elenco, Natália
a Laje faz Melita, minha filha, e Kika Kalash.
Querida Kika Kalash
faz a Paula, que é a terceira psicanalista.
O sucesso da peça, eu soube que quando estreou em São Paulo já esgotou tudo, todos
na
os ingressos do Sesc.
Na primeira semana, é.
Tudo bem, tem Ana Beatriz Nogueira, é um baita espetáculo, mas a psicanálise é um caso brasileiro.
Sim, sim, porque a gente está ali falando de relação, de relacionamento. Família, seja mãe, filha, pais e filhos, filhos e pais. A gente está às voltas com isso, com o romance familiar de sempre. E é claro que esse embate entre pais e filhos, eu acho que nos interessa sempre. Isso não deixa, não perde o interesse jamais.
Seu fez desistir novamente, disse que ela interferia na análise. E é verdade, naquele verão não estávamos fazendo progresso algum. Até que o pai da menina foi transferido, ela foi embora e nós conseguimos chegar a um lugar significativo.
No caso, é contado pelo ponto de vista dessa psicanalista, que é a Melanie Klein, ela usa lá as teorias dela para explicar momentos na peça e para o público entender também qual foi o trabalho que ela fez, que é uma psicanalista pós-freudiana, que, resumindo assim, né, ela trabalhou muito e melhorou muito a psicanálise com as crianças. Quer dizer, ela chegou e disse, não foi da onde o Freud disse que começa antes, começa no primeiro momento de respiração daquele bebê, né, na primeira mamada começa. Então, ela foi para ali, para aquele canto, o início começa ali, né, o peito bom e o peito mal. Basicamente.
Você nunca foi mãe.
Nunca fui mãe.
Circunstância
na vida
da
real.
Vida.
Porque na ficção, no 14º. Eu pensei até em achar todo mundo, fazer uma foto, sabe aquelas antigas de família, com todos eles da ficção, uma produção assim.
É. Mas na vida real foi uma circunstância da vida?
Circunstância da vida, porque desencontro quando você quer, pensa em ter, até onde o relógio, né, biológico quis, mas aí eu nunca quis uma carreira solo como mãe.
Sei.
Gostaria, sim, de uma parceria. E acho que por gostar tanto de criança e por valorizar tanto a maternidade, é que eu não tive.
É, porque eu acho que falta muito essa parada para pensar antes de ter filho, né? Porque melhor não ter se você não tiver um desejo e a disponibilidade de exercer a parentalidade e tal. Enfim.
E a gente acaba exercendo essa maternidade com gente grande, com todas as idades. Eu tenho muitos filhos, até mais velhos que eu.
É verdade.
Eu sou muito maternal, essa coisa de cuidar, de fazer carinho físico, eu tenho isso.
Escuta, Ana, então vamos fazer essas contas. Então você estreia em 84 com o Burrei no tablado.
Seus roteiristas me contaram isso.
Marcel Vieira adora fazer essas contas. Mas aí você era amadora, então não vale.
Na verdade, a gente não... Eu não sei quando você começa com teatro, porque eu estava me formando em artes dramáticas pela Cal. Mas a gente já fez tablado, já tinha feito...
Quando é que se manifestou a vocação em você?
Então,
menina ainda?
Acho que menina ainda, porque eu inventava muita história em casa, fazia os primos todos fazerem personagens. Pegava as músicas de Dorival, porque era uma criança apaixonada por Dorival Caymmi.
Mas, poxa, uma criança de bom gosto. Eu também sou uma criança... Sou uma criança apaixonada por Dorival Caymmi até hoje. Mas é bom você falar do Caymmi, porque Caymmi, as canções contam histórias.
Não, eu lembro com 6 anos, eu botava os primos, você faz isso, já... a gente cantava a Suíte dos Pescadores, só que dramatizando. Imagina, voz de criança. Incrível. Era uma peça aquilo.
Era, né? Assim como João Valentão.
Sim, volto e meio digo, por que Caymmi não traz de volta esse povo?
Vem cá, quando é que você foi, teve como colega em aula de teatro a Marisa Monte?
Marisa foi a gente no Andros, nós éramos colegas, inclusive, de turma, porque cada série tinha mais de uma turma. E ali a gente fazia teatro amador com Miguel Falabella, Miguel, que era nosso professor. Nós, os mais novinhos, éramos coro. E Marisa era coro com destaque, porque ela cantava já. Por isso é que eu digo, a gente quando vai falar, que horas eu comecei, você não sabe quem começou o quê primeiro. Se você decidiu e começou... Eu acho que vai começando, ou se aquilo vai começando em você e aí não dá mais para abrir
então,
mão.
Então vamos utilizar o parâmetro do din-din.
Do din-din, aí é 85, que foi meu primeiro contrato já com DRT provisório, que ainda ia me formar, e foi o filme Vera, do Sérgio Toledo Segal, e estreamos em 87, em Berlim. Aí, no dia 3 de março, foi a premiação de Berlim.
Gente, que absurdo você estrear e ganhar tudo que é prêmio, ganhar Berlim, melhor atriz,
pois.
Competindo com gente...
Muito. Cissy Space, Annie Bank, porque eu falava... Eu dizia, mas é um assinte estar aqui com as... É um desaforo, porque a gente não tem noção, né?
E vem cá, e a cabeça de uma menina que faz o primeiro trabalho e acontece?
Olha, eu estava muito bem acompanhada nesse prêmio. Ao meu lado estava Jean-Marie Volonté, que estava concorrendo com El Caso Moro e ganhou o melhor ator, que é El Caso Moro. E estávamos conversando, os dois conversando, ele perguntando o que, que eu estava fazendo antes de estar ali em Berlim, eu contando. E ele disse, olha, volte lá para a sua escola, termine, se forme, volte exatamente para onde estava, continue sua formação. Porque isso daqui é uma maravilha, mas a nossa profissão é feita menos de maravilhas e mais de muita labuta. E eu acho que ele tinha toda a razão.
E principalmente você teve a sabedoria de ouvi-lo, né?
Eu estava assim. Quando você escuta e baba ao mesmo tempo, né?
Olha, é o seguinte, Vera era um filme adiante do seu tempo. Tratava de um tema, sim, que só foi entrar assim, na pauta contemporânea.
Nossa!
Uma menina de orfanato que não se identificava com o seu gênero, com o seu corpo. Vamos ver uma cena de Vera, você com Raul Cortez.
Ah, querido.
O senhor me chamou?
Senta aí. Precisava ter provocado. Precisava vir vestida assim, desse jeito? Você quer fazer o favor de dar uma explicação?
Sabe de uma coisa? Um dia, quando eu juntar grana suficiente, eu vou fazer uma operação. Eu vou resolver esse meu problema de uma vez por todas.
Não entendi.
Eu vou arrumar o meu sexo, professor. Eu vou virar um homem de verdade.
Mas eu não acho que uma operação dessa seja possível.
É possível, sim. Tem que ser possível. Na América é possível. Eu não sou o que todo mundo pensa, entendeu? Eu sou diferente. Eu sou outra coisa, outra coisa.
Tão menina, tão... Tão menina, tão menino, tão...
Tão menina, tão, tão menino. Mas para a preparação desse papel, era um assunto muito tabu, muito... Nossa, não era nem... Isso nem se falava disso.
Não se falava que era...
Como é que você se preparou para isso?
Eu me preparei com o Sérgio. Com tudo com o Sérgio, nós nos preparamos. Ele me contou tudo o porquê daquele roteiro, porque, como ele sentia aquilo tudo. E essa eu entendi muito na época, eu conseguia supor, imaginar o que devia ser você se sentir no corpo errado, se sentir presa dentro da casca errada. Tem uma cena que, muitos anos depois, eu fui ver em novela e em cinema, que é a Aida Lerner que fez comigo, tirando a faixa que ela amarrava, os seios com uma faixa... Sabe, aquela gaze que a gente põe quando machuca, e bem apertado para que não, para que aquilo, como se quisesse que aquilo entrasse, né? Não existisse. Então, é um filme muito tocante. Até hoje eu acho que um filme...
Vem cá, você estreou na TV com As Noivas de Copacabana, foi a primeira?
Noivas de Copacabana, eu estava fazendo Felicidade, Manuel Carlos... Quando eu morri em Felicidade, eu já morri muito no nome, eu morri em Felicidade e fui para Noivas de Copacabana, ser perseguida pelo meu ex-professor de teatro, Miguel Falabella.
Como podemos ver nessa cena.
Pronto. Pode olhar.
O véu. Falta o véu.
Leonardo, por favor. Me larga, Leonardo. Eu não quero, Leonardo. Me larga, por favor.
Prostituta! Você é uma prostituta igual as outras.
Pelo amor de Deus. Não, Leonardo, por favor, eu te imploro.
E aí que ela se salva, porque... E vão para o júri. Ela é a única que sobrou para depor.
Você... Então, você começa em teatro, aí você explode no cinema. Foi uma boa preparação para a TV? Você chegou...
Sim. Sim, o cinema, sim, para a TV. Acho que eu acho que o teatro devolve você melhor para todos eles. Né? Eu sempre acho que eu sou devolvida ao próximo trabalho, digamos assim, mais preparada um pouquinho. Sempre mais preparada um pouquinho. Porque não é que eu tenha um lugar preferido de estar. A gente gosta muito é dos bons personagens, né?
Seja no palco, no estúdio,
sim,
onde for.
Eu acho que o que pega mesmo, você ter uma bela de uma personagem é... Né? A gente não resiste.
E na TV tem o texto, né? Um autor que te entrega um bom texto. Sim. Você fala até hoje...
Os bons textos são Jacira... aqueles que não decora. Você não decora porque... Está tudo ali, você raciocina.
O Benedito é isso, Benedito do Rio Barbosa, que você fez a Jacira no Rei do Gado. Reza a lenda que você sabe falas até hoje de
sim.
Jacira.
Acho que quase todas as personagens, eu lembro de falas, de textos, às vezes textos inteiros. A novela é mais difícil porque a gente grava muitas cenas e a gente faz uma espécie, tem que limpar para no dia seguinte estar com outras na cachola. Mas o Benedito, um autor que você se emociona lendo o capítulo, né? Se emociona quando ele contava as histórias, então ele se emocionava, a gente se emocionava com ele se emocionando, porque ele se emocionava com as personagens.
É, aí a gente assistia e se emocionava.
Sim, sim. É,
vê se você lembra dessa cena.
Eu quero meu marido aqui.
Diz que amanhã vão devolver ele.
Mas eu queria ele vivo.
Ele está vivo no coração desse povo, dona Jacira.
Chora, Jacira. Chora.
Agora, em televisão, as vilãs são um espetáculo, né? Vocês se esbaldam, né? Primeiro foi a Ana Paula Diniz, em Celebridade.
Mas eu não tenho pra onde ir.
Problema teu, pensasse nisso antes de me roubar.
Mas eu não roubei você, Maria Clara. Meu Deus do céu, não chegou a acontecer nada, Clara. Por favor, você chegou a tempo de evitar que uma coisa terrível pudesse acontecer, tá bom?
Cínica,
tá bom,
cínica!
Maria Clara, eu tô tentando consertar. Eu tô tentando conversar direito com você. Por favor, será que você não pode me dar uma chance? Se eu errei, me perdoa, Clara.
E depois a Frau Reta.
Sim, Ana, é porque assim, e quando junta vilania com comédia, é muito gostoso, porque a Ana Paula diz, era uma vilã, mas era engraçadíssimo, porque ela era absurda, ela queria ser a Malu Mader, a irmã, né? Então ela se arrumava, ela dava as entrevistas no lugar da irmã.
Que é um pequeno empréstimo diante de uma acolhida tão carinhosa. Em que quarto eu fico?
Mas a Herta não, tinha seu bom, era... não, aí era vilã mesmo.
Típica vilã, não tinha humor nenhum. Era uma coisa assim, reta, postura, tudo, a roupa, era tudo assim.
Aí diz que
não
ainda...
sorria, não, só quando ela falava com o Daniel Dantas, que era o amor da vida dela.
Que mata
na
ela.
Na Tércio.
Que mata ela nessa cena aqui. Olha a técnica de morrer caindo da escada. Olha aqui.
Eu nem sabia o que ia ser. Eu falei, deixa eu jogar.
Vai lá, mostra aí.
Você. Você. Você me envenenou na Tércio.
Uma das poucas coisas que você me ensinou na vida, Froeta. Obrigado. Descanse em paz.
Foi comemorada a morte de Frau Reta, aquela coisa catártica do público. É. Agora, em Todas as Flores, Guiomar foi uma tristeza para quem estava assistindo.
E Guiomar era uma pessoa muito boa.
Pois
eu fiz a próxima novela, eu acho que eu vou ser uma pessoa muito boa e que espero vir até o final.
Vem cá, Todas as Flores, você fez com 3 costelas quebradas.
Fiz.
O que se passou?
Eu tinha acabado de tirar um tumor no pulmão, né? Um câncer era maligno, era do mal. Mas ele estava encapsulado e peguei muito no início, exame de rotina. Então, é aquela... O corredor de sustos é uma loucura. É um corredor...
Você fala de cadeira, né?
É, porque você... E é impressionante como a gente vai redimensionando, vai elaborando numa velocidade. E impressionante. Você elabora como nunca. É porque primeiro você tem um câncer, aí você sabe... Ah, aí você sabe que é maligno, você fala, acabou. Acabou pra mim, né, e tal. E aí você quer saber se espalhou depois. Me pede scan pra ver se tem metástase. Então, tem uma hora que aí você fica, não, tô ok com maligno. Agora, se não... Aí quando não tem, não espalhou, eu fui comemorar. Fui comemorar com os amigos, teve festa. Porque não... Entende? Você vai elaborando muito rápido o que é terrível e o que deixa de ser terrível.
Você, né? Isso é você.
Eu
fui, não é todo mundo assim.
Foi assim, e aí ele disse, pode tirar, e a gente tirando não tem que fazer químio, nem radioterapia. Eu disse, amanhã, primeira oportunidade, e assim, foi muito rápido.
E aí, para tirar, tinha que quebrar a costela?
É porque eu fiz robótica, né? Então, entram os braços todos, aí eles... É porque quando, na normal eles separam. Uhum. Mas a robótica aí esbarra aqui, uma ali e tal... Tem uma sétima aqui, que até agora tem mais de uma, tem um ano e tanto. Mas uma sétima costelinha aqui, menino.
E aí você foi trabalhar.
Eu fui trabalhar e aí melhorei bem mais rápido, porque eu fui logo gravar a novela do João e morri no capítulo 14, no incêndio.
Peixoto, é Guilmar, você escutando esse recado, eu tô aqui presa na sala de máquina, você voa pra cá.
Veja, que interessante isso.
Então, por favor, próxima novela da Ana, deixa ela viva.
Eu vou ficar
um
viva até o final e vou ser boa, gente. Eu sou uma pessoa...
Vem cá, há 14 anos você teve diagnóstico de esclerose múltipla.
Isso.
Quais foram os sintomas que te chamaram a atenção?
Eu tive primeiro uma parestesia que eu só sentia dormente, mas não acontecia nada no rosto. Eu que sentia dormente... Daqui para cá, eu estava gravando uma novela.
Mas não se reparava nada, só você que sentia.
Não, eu só falava, tem uma coisa estranha, dente de cá não sinto, dente de cá eu sinto, aqui não sinto. Mas aquilo passou sozinho. Então, o que acontece, você pode ter chamado surto. O surto é uma inflamação, porque a gente fala surto, aí já vai para o surto lá.
Não é surto psicótico, não.
O surto é uma inflamação, né? Então, você tem uma inflamação na sua bainha de mielina. No caso, deve ter sido um surto muito leve e ele sozinho foi-se embora. Depois eu tive no mesmo ano mais dois surtos na visão. Um vendo todo mundo duplo embaçado. Eu fiz, Glória Pérez nem sabe disso, mas eu fiz Caminho das Índias, metade de Caminho das Índias. Todo mundo estava duplo. Dois Calones, dois Dudas, duas Vera Fischer, dois Tony Ramos.
Dois Tony Ramos.
Dois todo mundo. Entendeu?
E aí você mirava no meio.
O Calone me ajudava. Quando tinha que fazer marca, assim, quando vinha um diretor, aí você vai levar a câmera. Eu falava, agora ferrou. Porque aquela coisa de você pega o champanhe e vai levar a câmera, né?
Uhum.
Pega a taça, põe o champanhe. Até aí tudo bem, duplo. Aí vai, a câmera vai com você. Até entrega pra Vera Fischer. O Calone ficava... Mas eu tô vendo todo mundo duplo, Calone.
E você fala isso desse jeito, você não tava morrendo? Tava morrendo de medo?
Eu achei que era uma maluquice qualquer de algum remédio que desse. Inclusive porque o médico achou que era... Ah, você trocou um remédio que dá diplopia. E eu disse, puxa... Desde a estreia da novela, quando a estreia no ar, a gente já tendo gravado, eu já tava vendo todo mundo duplo. Tony Ramos mal sabe, mas ele estava entrando no... É a festa no Parque Lage. Ele e Lidiane, maravilhosa, entrando. E eu estava assim, eu vou subir, está tudo duplo. Eu disse, Tony, eu estou com a visão um pouco estranha. Eu posso subir com vocês? E peguei o cavaleiro de sempre, deu o braço. Eu peguei e fui subindo. Só que eles foram parando para dar entrevista. Parecia aquela pessoa que queria papagaio de pirata, que queria falar, porque eu estava grudada nele. Então, a cada parada, eu parava também. Mas quem que queria falar comigo, eu falo com o Tony, né? Então eu...
E aquele bolinho de repórteres ainda se duplicava.
E essa menina que não... o braço do Tony, né?
Puxa. Vem cá, você fala disso com humor, mas esse diagnóstico, quando vem, é muito assustador.
Muito assustador. Enfim, até saber qual é o seu tipo também. A esclerose, ela do que eu... Até onde eu aprendi, até, é que você tem pelo menos três formas. A minha seria a mais branda dessas três formas. Pode evoluir para as mais agressivas? Pode. Não tem garantia de que não vai evoluir. A minha, em 14 anos, não evoluiu. Ficou na branda.
Você precisa fazer alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa ou não pode?
Eu nunca mais tive nenhum surto, ou seja, a inflamação na bainha de mielina. Uhum. Então, porque você vai ficando um queijo suíço, assim, entendeu? A bainha vai ficando aqueles buraquinhos, mas eu nunca mais tive inflamação. E agora, eu sou um soldado com tratamento, assim.
Disciplinadíssima.
E outra coisa eu tenho que dizer, porque é muito fácil falar, eu sou disciplinada, mas tive recursos esse tempo todo para pagar o melhor tratamento, para trazer o melhor remédio. As aplicações são injetáveis, né? Então, para quantas vezes a farmácia brasileira não tinha para todo mundo e, às vezes, para ninguém. E você não pode parar. Então, quantas caixas, graças ao meu trabalho, quantas vezes veio de fora e até hoje vem o que é o remédio que é o indicado para mim. Cada um. E me perguntam muito, o que que você toma? Eu não respondo isso, porque, não, porque cada pessoa é um universo, cada caso é um caso. Eu sempre digo, escute seu médico, obedeça seu médico. E para mim, aquilo funcionou. E aquela coisa, toma um, toma cinco, sabe? Acontece com a idade também, né? Você toma um, toma cinco, acaba na vitamina e a fofa, é a quinta. Mas eu digo, você dá uma aplicação, é a aplicação, é que o remédio deprime um pouco, aí toma um antidepressivo, aí o antidepressivo dá não sei o quê, treme um pouco, aí toma o frontal. Aí você vai, acaba na vitamina, que é para todo mundo ficar bem e tal, e tudo bem, né? Você segue o cortejo.
Estamos aqui rindo disso.
Eu tô rindo, porque eu não sei, eu tenho essa coisa de humor. Nas piores situações da minha vida, eu acho engraçado umas coisas que não têm a menor graça, veja bem. Mas é, eu não sei o que me acontece, mas peraí, é claro
que... Uma coisa
que...
é achar engraçado nas coisas que não têm graça, outra coisa é se recorrer ao humor nos piores momentos. Porque nos piores momentos é a única coisa que pode nos ajudar,
eu dizia
é o humor.
Muito, porque eu fiquei 10 anos sem contar que eu tinha M, trabalhando, mas sempre contei ao presidente, aos diretores mais importantes da empresa, por exemplo. Toda vez que eu mudava a gestão, eu ia lá de novo. Então, mas lá vai você falar, né? Pessoas mais próximas, eu dizia, eu vou. Olha, eu tenho isso, está aqui o telefone da minha neurologista, qualquer dúvida, ligue, não tenho nada a esconder. Mas quando eu fiz 10 anos de diagnóstico, eu fiquei pensando, puxa, eu tô há 10 anos, em 10 anos eu tinha feito 9 novelas, 8 peças, tinha dirigido 2 shows. Eu falei, eu vou falar, porque quando eu tive o diagnóstico, eu tive pelo menos um ano de um imenso sofrimento, achando que eu comecei a correr, porque eu falei, ih, vou entortar, né? Então eu vou trabalhar, fazer tudo que eu tenho medo. Já saí.
Começou a malhar pra caramba.
Correr. Malhar não rolou.
Não, você tá falando correr? Eu achei que era correr.
Não, correr. Eu sou péssima. Eu queria tanto ser essa pessoa que malha também. Mas não deu. Eu saí correndo assim. O que, é que eu tenho medo? Monólogo, vou fazer monólogo. O que mais
entendi,
eu tenho medo?
Foi fazendo.
Eu disse, vamos fazer, porque tá inteirinha, vamos lá. E eu fui ficando inteirinha, para sempre só por hoje, nesses 14 anos e entendendo como era meu tipo de EM, esclerose múltipla. E a outra coisa que eu aprendi é que as pessoas, muita gente não sabe o que é cognição, o que atinge o sistema cognitivo. Então, você a pessoa fala, você está bem? Você fala, eu estava até esse momento, quando você me deu um susto, agora eu estou cardíaca. Talvez eu tenha, vou cardiologista, porque eu levava muito susto. Você está bem? Eu falava, caramba, gente, não tem nada a ver com vírus, bactérias, é cognitivo. Só eu perco, você não perde nada, você fica aí maravilhoso. Não é que seja uma brincadeira, mas de uma forma leve, você tirar um pouquinho as criaturas da ignorância. Porque ignorância, às vezes, é uma escolha. Você já explicou, já saiu, já escreveu. Tem pessoas com formas graves dessa doença. Ao mesmo tempo, existe uma corrida de remédios que cada vez estão mais modernos, a gente precisa que o governo dê esses remédios às pessoas que precisam tomar esses remédios. E então eu fiz a matéria que eu gostaria de ter lido. Eu falei, eu vou fazer a matéria. Aí muitos contam. Ai, vão ficar com medo de chamar para trabalhar, que você vai dar defeito. Eu falo, eu vou passar por aqui só pensando em mim, até que horas, né? Aí fiz a matéria. Falei,
tá aí Ana Beatriz Nogueira ensinando a galera que drama se faz no palco, gente. Na vida, dramatizar é um barato neurótico, assim. Vamos dar...
A gente tem aqueles momentos, pobre menina, não tem ninguém, né? Que a gente dá aquela pobre menina.
Momentos.
Mas mesmo assim eu canto. Pobre menina, não tem ninguém.
A gente volta em instantes com mais Ana Beatriz Nogueira. Bem-vindos de volta à nossa conversa com Ana Beatriz Nogueira. Ela está... Bom, no Globoplay você pode ver Todas as Flores, a novela está toda lá. E no teatro... Qual é o teatro no Rio?
Teatro Prudential, fica ali na Rua do Russell.
Onde era o teatro...
Manchete. O prédio, sim, né? Onde era a Manchete. E ficamos até o último domingo de agosto, que acho que é 27, de quinta a domingo, quinta, sextas e sábados, às 8 horas da noite, 20 horas, e domingo às 5.
Que delícia de horário!
Domingo, 17 horas.
Mas você tem já a ideia do que vem por aí? Uma comédia, talvez, depois de...
Fala teatro?
De teatro.
Então, eu encomendei uma comédia E que está sendo escrita pelo Gustavo Pinheiro, que escreveu Relâmpago Cifrado, que foi uma peça que eu fiz e produzi também, do meu bolso, que com a Aline Moraes, nós fizemos juntas.
Mas aí você encomenda uma peça assim, você dá a ideia, ou você simplesmente
na verdade,
diz, quer uma comédia?
Vai conversando com os amigos e aí vai contando da vida e dizendo, eu quero fazer uma comédia, mas... E ele dizia, mas Ana, você faz umas coisas... puxadas, mas eu rio tanto com você nas coisas puxadas, puxa, você devia fazer comédia. E o limite entre tragédia e comédia é muito tênue, né? Eu acho que tudo é tragicômico. É claro que você não vai ter momentos assim, eu tenho o hábito de ter humor contando as coisas. É óbvio, teve momentos na vida que, poxa, foi aquele sofrimento assim, eu não gosto é de ficar alimentando o tal do sofrimento. Eu prefiro saber quanto tempo eu tenho. E aí, ir adiante, ver o que dá para fazer. E tem dado para fazer muita coisa, gente. O câncer já foi embora, vamos lá. Tem que dar aqueles 5 anos, né, que pedem. E a EM, estamos aí, 14 anos. Eu a tenho, ela não me tem. E vamos lá, em frente.
E você brilhando, dando para gente não só o melhor da arte, como o melhor da vida.
O difícil é quando você... desiste de algum dia e fica na cama, sabe? É claro que isso já me aconteceu algumas vezes. Você dizer, hoje não vai dar. Mas tem pudim no final do dia. Tem promessa de felicidade, né?
Bota ali a cenoura na frente, que, né? Um pudim.
Eu posso ser feliz por causa de um pudim, te juro. Se eu sair de manhã e souber que à noite tem pudim, aí vão falar, você fica feliz com o quê? Eu falo, gente, é tão fácil me fazer feliz. Deixa um pudim no final do dia, entendeu? Porque eu sei que eu vou comer um pudim.
Obrigado, Ana. Uma delícia
você,
conversar.
Pedro.
Dei muita risada.
Que delícia. Muito bom. Muito bom. Um beijo para todos,
gente,
vocês.
Valeu.
Obrigada a todos.
Ah, que delícia.
Quer ver mais curioso para ver as imagens do programa? Pode acompanhar na página Globoplay. Busca a página Globoplay. Assista tudo lá na íntegra.
Até a próxima.
Até a próxima.